voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você está acompanhando a Escala Brasileira e sabe que Cristiano Pinho é o convidado de hoje. Cristiano, você fez uns cursos de aperfeiçoamento no instrumento. Até me lembrei aqui que você teve lá com o Ian Guest, outro nosso convidado aqui do Escala.
Foi, ele já teve aqui?
Já teve aqui. Ah, ele
húngaro, cabeça incrível.
Está lá no meio do mato, fez uma escola no meio do mato lá agora.
Demais, né? Demais. Ian Guest é sempre uma referência, uma fase super importante na minha formação, enquanto eu morava no Rio de Janeiro, até mesmo também como cidadão, né? Porque eu estava no início, tá, 20 e poucos anos, assim, morando só lá, com amigos, dividindo casa, ralando pra caramba, e estudando também, assim, tava no, isso, então essa memória pra mim é muito feliz.
Apesar das dificuldades. Gente boa e um grande profissional, né?
Uhum.
E, aliás, também é compositor, né?
Compositor.
Também é compositor. Ele assinava, como é que era o nome que ele assinava com o Raul Seixas?
Ele assinava outro nome.
Era um outro nome lá, quer dizer, ele, e é respeitado no, nas escolas de música, né? Respeitado nesse meio. Você acha importante essa coisa de estar sempre aperfeiçoando? Ou a prática, o exercício diário é mais interessante para o instrumentista?
Eu acho que a observação, né, assim, é uma coisa importante, né, assim, porque você pode, é importante também você ter contato com o seu instrumento, isso aí é essencial, né, assim, como um atleta passar um tempo sem jogar, né, assim, quando ele volta, ele tem as coisas na cabeça, mas não tem um movimento mecânico do corpo, né.
Um reflexo, então, assim, já é, condicionado,
isso acontece,
né?
com nós, com todos os instrumentistas, né? Nós, uhum, instrumentistas, passamos por isso também. Então, esse contato com o instrumento, ele não, mas também não deve ser uma coisa, eu tenho que fazer isso, sabe? É uma coisa do prazer mesmo, você está ali, pega o instrumento, toca. Depois de um tempo que você toca, você sabe esse compromisso, vou estudar 7 horas por dia, não sei o que. Eu acho que isso aí vai ficando mais tranquilo. Você vai continuar estudando, vai continuar aprendendo. Acima de tudo, é legal você ouvir, saber o que as pessoas fazem, e assim, as pessoas que te influenciam, como elas fizeram aquilo de fato, assim, se você... Tudo isso, assim, me ajudou muito na minha formação. Então, assim, eu vejo a música como uma coisa prazerosa e tranquila, sabe? Não como um compromisso de me aperfeiçoar, entendeu? Acho que o aperfeiçoamento é uma consequência da sua vivência com a música, meu modo de pensar.
O relógio te avisa o tempo que você estava fazendo e não o que você vai fazer, né?
Obviamente tem umas coisas básicas, como eu falei, né? O contato com o instrumento é uma coisa que não pode perder.
Muito bem, e a quarta música do programa de hoje vai ser?
Nesse disco eu também gravei rabeca, sabe? Assim, um instrumento que eu adquiri numa feira.
Eu quero falar sobre isso no próximo bloco.
Falaremos.
Mas chama então, a música primeiro, depois...
Então eu vou chamar uma música que tem uma sonoridade diferente. Ela foi feita com a rabeca e é uma gravação. Eu fiz uma releitura de uma música do Gonzaga, chamada A Volta da Asa Branca, que é a parceria dele com Zé Dantas, se eu não estou me enganado. Então tem essa música aí, junto com uma música minha chamada Sertão Linda Flor. Então eu gravei, o instrumento predominante é a rabeca, eu gravei de slide, uma forma que eu encontrei de me expressar com mais naturalidade. E também usei o arco, mas assim, convido aí
as pessoas
os ouvintes
curtirem,
a curtirem, se deleitarem aí com esse som.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira e Cristiano Pinho é o convidado de hoje. Cristiano, vamos voltar a falar da rabeca, cara. Eu li um tempo atrás, o Cristiano Pinho está tocando rabeca, mas é de um jeito diferente. Aí eu fiquei cá imaginando como é que você estava tocando esse instrumento. Você, só para o ouvinte de rádio que não consegue enxergar, vamos explicar que você está colocando ele aqui de frente para a barriga, tocando que nem um cavaquinho ou um bandolim. Uma coisa assim, você está dedilhando as cordas, não
é
isso?
É isso aí. Mas assim, esse instrumento rabeca é um instrumento rudimentar, assim, né? Ele tem as cordas altas, não tem traste na escala. Então não dá para você, com a mão esquerda, você fazer posições e tal. O que eu encontrei foi uma maneira de tocar dessa maneira, dedilhando e usando o slide guitar, né? Aquele vidro, o bottleneck, né? Como é chamado.
Que vai no dedo para você conseguir tirar a vibração da corda, né?
Exatamente, aí através do slide, que é o escorregadio, né? Então você tem que ir na afinação. E aí eu fui experimentando esse instrumento que eu adquiri na feira e passei um tempo assim para querer, assim, de fato fazer alguma coisa. E porque eu não sabia como me expressar, eu pegava o arco, eu não tenho conhecimento, então...
Essa rabeca é aquela mão, da Paraíba?
A
lá,
mão do seu... direita engessada, né, como os músicos dizem. Então, assim, eu queria tirar um som daquilo ali e comecei a tocar assim, com slide. Depois eu fui praticando um pouco essa história do arco, assim, mas... Eu não tive em nenhum momento a intenção de me tornar um rabequeiro, não é isso. O que me atraiu foi a sonoridade do instrumento e a possibilidade de tirar algum som dele, mesmo que da minha forma, e também não quis, assim, tinha a intenção de inaugurar uma coisa que acabou acontecendo naturalmente.
Sim, até porque a pergunta é por que não, né?
Exatamente.
Por que não?
Não, a gente está aí para experimentar mesmo.
Claro.
É isso.
Interessa o resultado, né?
Minha inquietação me levou a isso aí. Então, aí eu fui tocando e descobrindo. Aí, assim, a afinação, eu criei uma afinação que fosse confortável para mim, para fazer as coisas que eu tinha na minha cabeça. E aí misturei corda, botei uma corda de guitarra, uma de cavaquinho, não sei o que, fui misturando. Assim, não tem um limite para isso, né?
Claro.
Isso eu uso também no meu set de pedais e tudo.
Você mexe na programação?
Eu uso ela como fosse uma guitarra, então, assim, entendeu? Ela passa pelo...
Ela tem um captador...
Inclusive é ligado no amplificador de guitarra, entendendo? O que torna a sonoridade dela...
Uma coisa assim, própria, né?
É, daquela maneira ali. Então... acabou sendo uma coisa muito prazerosa para mim, assim, fazer isso, sabe? Assim, realmente surgiu de uma coisa leve,
tranquila. É interessante ter essa liberdade em música, senão...
Acabei compondo algumas músicas com ela e aprendi a tocar alguns temas do Gonzaga, entendeu? Assim, não tem limite, você pode ir descobrindo os temas. Ela tem limitações, assim, de... É um instrumento rude, né? São quatro cordas, dependendo da afinação, alguma coisa fica mais difícil, mas...
E para quem não conseguiu ainda identificar o que é a rabeca, é aquele que parece um violino, né? Que isso é um violino rudimentar, né?
Exatamente.
Mais da tradição folclórica e da coisa, da música antiga, né? Muito bem, vamos ouvir a quinta de hoje. Quer chamar outra com a rabeca ou tem...
Podemos chamar, já que a gente...
Falou,
já,
né?
Falou nisso, falou no Luiz Gonzaga. Agora
tá bonito mesmo, tá bonito.
Vale vamos a pena, citar gente... agora. Pô, obrigado, meu irmão. Obrigado, Subido. Obrigado mesmo. A gente pode continuar com Caldeirão Juazeiro, que Caldeirão, assim, uma vinheta, surgiu de uma vinheta de minha autoria. E... O Juazeiro do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, né? Assim, também foi outra homenagem que eu rendi, assim, ao nosso mestre. Sim. Gonzaga, né? Que me influenciou tanto, e não só a mim, como acho que a todos os músicos, assim.
Você mesclou as duas músicas, né? Caldeirão e Juazeiro.
Foi.
Muito bem. Então vamos a ela. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.